as nossas cordas. Aleluia. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo teu amor, tua graça, teu favor revelado. Somos gerados do teu amor, somos comungantes, participamos da tua natureza, somos co-participantes da essência do Senhor no teu amor, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, ilumina mesmo, Espírito de Deus, ilumina o nosso entendimento para discernirmos com clareza as formas que esse amor encontra, estabelece, determina, fundamenta, para que a nossa vida seja orientada, para que a nossa vida seja bem estabelecida, bem fundamentada sobre essa rocha. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que nós possamos ser, ó Deus, cada encontro que lavados pela lavagem de água pela palavra, Deus, no poderoso nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a gente suspende aqui temporariamente aqui nossos comentários. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. E Paulo está fazendo uma oração a partir do verso 14. E ele diz assim: por causa disso, por essa causa, portanto, em razão disso. Então Paulo está sempre fazendo uma exposição. Paulo tem essa pedagogia, né? Ele vai expondo e aí ele chama isso a uma conclusão, e geralmente uma conclusão no sentido de uma postura espiritual, de um posicionamento de fé, de uma atitude relacional. Então aqui agora ele vai dizer o que, com base em tudo que ele tem apresentado, o que ele vai colocar diante de Deus como palavra de oração em favor da igreja, no seu sentido amplo, pleno. Todos os irmãos, inclusive nós, Paulo estava orando sem o saber, mas já conhecendo, está orando por nós, por todos aqueles que viriam a crer. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, está vendo? Toda a família nos céus e na terra está orando por toda essa expressão do Evangelho na forma de família, o que Deus tinha prometido para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não há família sem orientação do Espírito, não há família sem palavra de Deus. Se é sem palavra, se é sem orientação do Espírito, não é família, é só parente, é parental, é fisiológico. E aí ele diz aqui: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, esse fortalecimento, essa fundamentação, esse desenvolvimento, essa potencialização, corroborados no poder, na virtude, fortalecidos, desenvolvidos, promovidos, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, é o que a gente tem falado aqui, então, esse enraizamento, essa certeza de que somos formados da virtude paterna, co-participantes da sua natureza, podemos compreender perfeitamente com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, nós temos compartilhado aqui não só a medida das coisas visíveis, mas a medida das realidades invisíveis, a interioridade, a intensidade, a profundidade, a eternidade. Isso aqui é conhecer além da largura, do comprimento e da altura, além das coisas visíveis, nós discernimos o invisível. A gente vê tudo na sua perspectiva de eterno, de propósito, de desígnio eterno. Amém? E conhecer o amor de Cristo, esse amor que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele começa falando de estar arraigado, enraizado, formado a partir dessa essência, e fala do desenvolvimento que nos levará a uma expressão plena dessa essência, transformados, gerados em Cristo e transformados à imagem de Cristo como perfeita imagem do Pai. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, Então, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, seja o poder que em nós opera, segundo o poder que nós opera. Vamos ler de novo para não ficar Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para tudo sempre. Amém. Então, nesse entendimento, segundo a oração que Paulo faz a nosso favor, ele está dizendo que nós vamos render glória àquele que faz tudo. Então, aquele que faz tudo, tudo que Deus faz, é muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E hoje, então, a gente queria compartilhar sobre esse princípio do muito mais abundantemente além. Então, parece que Paulo não quer deixar dúvida, ele não quer que a gente pense um milímetro aquém. Então, para que a nossa forma de percepção daquilo que Deus quer operar através de nós, e aí ele está dizendo assim, aquele que é poderoso para realizar em nós, esse em nós é em nós, conosco e através de nós. Então, tudo que Deus faz em nós, conosco e através de nós, tem que ser discernido numa perspectiva muito mais além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Então é além. Não pode ser um milímetro aquém. Não pode ser nem igual. Então, para não ter dúvida, para que ninguém duvide que tudo que Deus opera em, conosco e através, só é operação de Deus se estiver muito mais abundantemente além. Não pode ser nem igual, nem aquém. Igual já é medíocre, aquém é inaceitável. Se nós estamos vivendo uma perspectiva de vida espiritual, se nós estamos vivendo uma perspectiva de propósito em que nós reduzimos a ação de Deus a contemplar, então se nós estamos reduzindo a ação de Deus à contemplação daquilo que eu sou capaz de pedir ou pensar, isso é no mínimo medíocre. Mas se eu ainda estou vivendo a quem? Daquilo que eu sou capaz de pedir ou pensar. Então tem muita gente que diz, então tem que me conformar. A conformidade é inaceitável. A satisfação é medíocre. Estar apenas satisfeito é praticamente uma mediocridade. Porque está no limite do que eu fui capaz de pedir ou pensar. O que Deus quer operar obrigatoriamente para ser o que Deus quer, para ser o que Deus determinou, para ser identificado como uma ação de Deus na nossa vida, obrigatoriamente tem que passar por uma condição muito mais abundantemente além daquilo que nós seríamos capazes de pedir ou sequer de pensar. Então, se nós podemos ser uma surpresa para as pessoas, nós devemos ser uma surpresa para nós mesmos. Então está implícito na minha vocação espiritual ser eu mesmo surpreendido por aquilo que Deus determinou realizar, fazer, expressar, manifestar em, com e através da minha vida. Eu não posso me limitar às minhas satisfações e nem tampouco me conformar com as circunstâncias. Então, conformar com as circunstâncias e em detrimento do propósito de Deus, achar que as circunstâncias impediram, Ah, Paulo, eu tentei, eu tenho me esforçado, mas sabe como é muito difícil, o povo é difícil, ninguém entende. Isso é inaceitável, isso é pecado, isso é incredulidade. Ou então dizer, ah, tá bom, olha, dentro daquilo que eu tinha planejado, Deus é maravilhoso, que tudo que eu pensei, tudo que eu tinha planejado, tem sido, eu estou tão satisfeito, porque olha, então, cuidado, porque tudo que Deus opera em nós, conosco, através de nós, por natureza, tem que estar muito mais abundantemente além. Em nome de Cristo Jesus. Se nós não levantarmos todos os dias para sermos surpreendidos com a nossa própria vida, para sermos surpreendidos com aquilo que Deus quer revelar, aquilo que Deus quer manifestar, então não é o propósito de Deus que nós estamos vivendo, nós estamos querendo obrigar a Deus a viver segundo aquilo que a gente planejou, que a gente entende como razoável. Vamos abrir nossas Bíblias, eu faço questão da gente abrir lá para ler Isaías 55 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Então muitas vezes a gente está vivendo de acordo com uma malignidade, a gente pensa que está... Não, e às vezes isso é o nosso egoísmo, nossa carência, nossas inseguranças, nossas insatisfações. Então muitas vezes a gente ainda está se relacionando com Deus com base em traumas do passado, insatisfações, descontentamento, suspeição. Então a gente suspeita das pessoas e aí a gente vai tratar com Deus, né, de acordo com essas suspeitas. A gente está insatisfeito, só quer ver aquilo mudar para mim ter um tipo melhor de satisfação. E não é nada disso. Então, ele está dizendo o seguinte: o homem maligno dos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos de vocês, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, Deus está dizendo que os nossos caminhos, e ele não está generalizando, os nossos caminhos não são... Não é Deus andando nos nossos caminhos, é Deus na obra de Cristo, no perdão de Cristo, no sangue, na reconciliação, nos reconciliando com a possibilidade de nós andarmos nos caminhos dele. E ele diz assim, ó: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. De uma vez por todas, no poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor, a palavra de Deus não é um mantra. A palavra de Deus não é para a gente ficar aqui repetindo um mantra, pensando que de tanto repetir essa palavra, Deus vai dar atenção à minha devoção e finalmente vai dispensar o poder dele para realizar aquilo que eu pensei, para ajudar naquilo que sentimos. Então a palavra de Deus não é para dar resposta aos meus pensamentos e aos meus sentimentos. Não, a palavra de Deus é como aquilo que Deus disponibilizou, aquilo que Deus infundiu, aquilo que Deus colocou na interioridade, a oração de Paulo, para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito no vosso homem interior, a fim de que possam desenvolver, crescer, a fim que possam alcançar a plenitude daquilo que Deus estabeleceu para a sua palavra. Então a palavra de Deus é para que a vontade de Deus se realize. Isso não é um fetiche, não é uma mágica, não é um patuá, uma coisa que... Tem muita gente que usa a palavra de Deus como um mantra repetitivo, dizer... Aí ele pega essa palavra e aplica essa palavra aos seus sonhos. Aplica essa palavra aos seus propósitos. Sendo que essa palavra é para que o propósito de Deus, que vai muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou sequer pensamos, se realize. Então ele diz, ela será assim, ela vai fazer prosperar naquilo para quem vier, porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e outeiros clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a muta, e será para o Senhor por nome, pois senão eterno que nunca se apagará. Então nós temos que ser pessoas que contrariam todas as expectativas, inclusive nossas próprias expectativas. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o quê? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, Deus apanha os homens na sua própria sabedoria, porque a sabedoria dos homens é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, em nome de Cristo Jesus, se até aqui, por mais fantásticos, por mais esplêndidos, por mais impressionantes que possam ser os planos que você tem estabelecido até aqui, só saberemos que são planos de Deus efetivamente na medida em que eles estiverem acontecendo numa dimensão, num nível muito mais abundantemente além daquilo que seria a lógica de nós pedirmos ou o limite do que nós pensamos. Então a obra de Deus vai ultrapassar a lógica dos nossos pedidos e vai ultrapassar o limite dos nossos pensamentos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então algo que sabe, se eu tenho visto muitos irmãos e irmãs, muitos irmãos e irmãs sofrendo esse desânimo, essa amargura, muita gente sofrendo a amargura de uma vida que na verdade limitou a ação de Deus, aos seus sentimentos, às suas expectativas, aos seus pensamentos. A revelação de Deus, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração, e eu queria encerrar nossa reflexão deixando essa declaração. A revelação de Deus não é para fazer sentido, a revelação de Deus é para dar sentido. Muitas pessoas ainda estão esperando algo que faça sentido, e não algo que dê sentido à sua vida. A minha vida não tem que fazer sentido, ela tem que cumprir um sentido. Todos os homens e mulheres de Deus viveram pela fé aquilo que seria inimaginável. A fé é para viver aquilo que com os olhos não se pode ver e com a mente não se pode pensar. É muito mais abundantemente além. Então entre nessa dimensão. Eu só vou ter certeza que eu estou vivendo a minha vida num projeto de Deus, segundo o seu propósito, se constantemente eu estiver sendo desafiado a viver algo que excede o meu próprio entendimento. Cuidado com as lógicas humanas, cuidado, muito cuidado com as razões humanas. muito cuidado com a coerência humana. Ela faz sentido. A lógica e a coerência humana fazem sentido, mas não são capazes de dar sentido. E Deus não quer que você viva uma vida que faça sentido à lógica humana, mas Deus quer que você seja alguém que dê sentido à vida humana. Vou repetir. Deus não quer que você viva uma vida que satisfaça a lógica humana, mas Deus quer que nós sejamos uma referência do que é ser humano. E o ser humano que Deus nos fez para ser é para viver uma vida muito mais além daquilo que podemos pedir ou pensar. Então fica aí hoje com o princípio do muito mais abundantemente além. Tá bom? Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, no nosso encontro de mesa preparada às 18 horas.